2019 foi um ano muito especial para o Livres. Após um 2018 de muitas turbulências, este foi um ano de fortalecimento. Escritório novo, como você vê, lançamento do Livres Notícia, que você vem acompanhando, aumento da bancada da Liberdade, escritório avançado em Brasília para ação política, participação ativa no avanço de pautas fundamentais para o país, como o novo marco legal do saneamento, a reforma da Previdência, comissão externa de avaliação das políticas de meio ambiente. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Notícia desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Essa semana a gente está fazendo um grande balanço do ano. Na segunda, analisamos o primeiro ano de governo Bolsonaro em seus aspectos políticos. Na terça, fizemos um balanço da ação dos ministérios. Na quarta, analisamos a atuação das outras forças políticas do Brasil nesse ano, em especial o papel dos movimentos cívicos. Na quinta, fizemos um balanço da bancada da Liberdade em 2019. Hoje, chegou a vez de fazer um balanço do Livres. Para essa missão, mais uma vez, estou acompanhado de Paulo Gontijo, nosso diretor executivo.
Olá, tudo bem, gente?
E Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Em uma palavra, como vocês definem 2019 para o Livres?
Cansaço.
Eu acho que o bom sintoma é que no final do ano todo mundo só quer que o ano acabe. Tá todo mundo exausto, a gente trabalhou muito. Mas foi um ano onde a gente cresceu...
Usou uma palavra, pô.
Oi?
Uma palavra, sabe?
A minha palavra se desdobrou em várias, eu posso fazer, desculpa, tá? Foi mal.
Inflacionismo de palavras.
Preciosismo, eu diria. Mas cansaço também não define, vai. Não foi só cansaço.
Não foi só cansaço.
Como diria Muricy Ramalho, eu acho que aqui é trabalho.
É trabalho, pô, trabalha muito. Em primeiro lugar, acho que a gente teve que esclarecer, né? Teve um trabalho de esclarecimento para fora e para dentro, né? O que a gente era, o que a gente ia fazer, o que a gente tinha se tornado. Eu acho que em 2018 havia essa transição e mais a campanha, as campanhas, né, acabavam te deixando um pouco preso, preso na prática da campanha.
Retirando um pouco o foco da sociedade do que eram os movimentos tentando entender mais
todo mundo, né?
O que aquilo significava em termos de proposta.
Acho que até nosso. A gente estava envolvido com as campanhas, envolvido com um monte de coisa.
E sobrevivendo, né?
Tentando sobreviver.
Era o mais difícil.
E tentando se convencer, né? E contar para as outras pessoas onde a gente estava indo, o que a gente queria fazer. Em 2019, a gente precisou começar o ano dizendo para as pessoas o que a gente era, o que a gente pretendia ser e em que pé estávamos. Eu acho que isso foi ficando cada vez mais claro durante o ano. Eu acho que a gente chega ao fim do ano já razoavelmente consolidado, com uma visão mais clara para 2020, mas a gente ainda tem os desafios. Muita gente ainda vem e pergunta se a gente é um partido, se a gente quer ser um partido. Coisa.
Por isso, eu acho que é importante a gente responder mais uma vez, depois do ano inteiro respondendo isso, mas para quem ainda não conhece bem o Livres, Gontijo, o que é que o Livres faz? Eu acho que todo mundo entende o que o Livres defende, mas o que é que o Livres é? O que é que o Livres faz?
Bom, eu acho que isso foi um dos trabalhos de 2019, né? Reduzir aquela nossa tentação de querer fazer tudo. Bom, a gente trabalha três linhas, né? Informa, forma e reforma. Conteúdo, preparação de gente e ação política. Então, o conteúdo foi o documentário do Plano Real, os vídeos que a gente faz todo dia, Clube do Livro, webinário para discutir determinados temas. Tudo isso foram produções de conteúdo nosso. Né? Formação, tem o projeto Nabucco, que é um projeto de formação de novas lideranças mesmo, que é presencial e depois online. A gente teve muito seminário, a gente teve muito evento de encontro das pessoas para debater determinados temas e, com isso, criar quadros mais qualificados dentro do movimento.
Uma política de estruturação dos próprios núcleos do Livres.
Isso é a campainha do nosso Nababesco Studio. Você está em Hollywood, mas normal, é assim mesmo. E por último, ação política. Então vamos lá, fazer pressão pela reforma da Previdência. Levar a gente no gabinete dos deputados para esclarecer sobre quais são os pontos da reforma que são relevantes. Né, levar a gente para falar sobre o marco de saneamento, a medida provisória da liberdade econômica, enfim, e às vezes é coisas locais. Teve lá em Balneário Camboriú, a prefeitura queria proibir a marcha do orgulho gay. Aí a gente fez pressão para pelo amor de Deus, uma prefeitura não pode proibir uma marcha dessa.
Detalhe que uma marcha totalmente feita com dinheiro público, mas a prefeitura não queria liberar a rua.
Totalmente feita sem dinheiro, sem público. Dinheiro público.
Sem dinheiro público. Sem nem um centavo de dinheiro público.
Totalmente feita com dinheiro privado, doações voluntárias, e a prefeitura não queria liberar a rua.
Porque é, a rua onde outras
vai que quando foi contagioso, né?
Outros eventos do mesmo tipo acontecem, mas esse por um
onde razão. Tem marcha para Jesus.
Tem marcha para tudo.
Marcha para tudo, mas não podia ter a marcha.
A gente não consegue saber qual é, não podia ser liberado.
A gente sabe, né? A gente sabe qual é a razão. Obscurantismo mesmo, mas enfim, estamos lá contra isso. E bom, uma coisa muito legal e que eu me orgulho muito de a gente ter feito também, foi ser o primeiro movimento político a conseguir que um de seus associados tenha isenção, dispensa do serviço militar obrigatório por objeção de consciência. Então, foi uma vitória bastante relevante para a gente esse ano e eu acho que marcou muito a nossa atuação.
A gente falou sobre o projeto, o processo de reestruturação dos núcleos do Livres e agora a gente vai ver uma rodada de balanço de cada núcleo, de alguns dos núcleos, sobre como foi 2019 em vários estados para o Livres, começando com uma explicação do nosso coordenador nacional de núcleos, Alan Teixeira.
Como vocês sabem, a minha gestão à frente dos núcleos começou em outubro e nós já tivemos resultados bem expressivos em um curto tempo. Em setembro, nós tivemos apenas 12 eventos e já em outubro, assim que eu comecei, nós tivemos 23 eventos que contaram com mais de 600 participantes. Em novembro, a gente quase que dobrou esses números, tendo 37 eventos e mais de 1.100 participantes. Mesmo agora, em dezembro, que já é um mês mais devagar por causa das férias, nós já tivemos mais de 20 eventos e que vão contar com um total de 500 participantes. Então, a gente está bem entusiasmado.
Bom, o nosso problema, infelizmente, ainda é o mesmo. Por mais que nós sejamos um grande núcleo, com mais de 240 associados, nós encontramos muita dificuldade pós-estruturação do Livre nessa fase de movimento suprapartidário em reunir as pessoas, os associados, em torno de eventos, de mobilizações e fazer com que eles se sintam pertencentes ao nosso movimento, né, e representados. A baixa adesão às propostas que nós vínhamos tentando desde o ano passado ainda permanece. Para isso, nós apresentamos a nossa gestão Livres 3D, a liberdade em uma nova dimensão, cujos eixos serão desmistificar o liberalismo, descomplicá-lo, principalmente com Livres nas escolas, e terceiro, não menos importante, difundi-lo entre as comunidades carentes e socialmente vulneráveis aqui de Porto Alegre. Forte abraço!
E recebi a missão de ser o coordenador do Movimento Santa Catarina. De lá para cá a gente vem realizando um trabalho aí de entrar em contato individualmente com cada um dos associados em Santa Catarina, tentando fazer eles interagir mais, participar mais do movimento, fazer parte do grupo de WhatsApp junto com a gente. A gente vem tentando fomentar realmente o grupo aqui em Santa Catarina, que estava um pouco devagar nos últimos meses. Então esse tem sido o nosso trabalho nesses 30 dias. Final de ano um pouco difícil, mas a partir do começo do ano aí intensificar os trabalhos.
E a gente assumindo a coordenação esse semestre, vou fazer uma breve retrospectiva dos eventos que a gente tratou e conseguiu promover. Começando em outubro, a gente teve os Cidades Livres, com a presença de André Matarazzo, Magno Kral, Caio Miranda e Cecília Lopes, uma líder do Lola, que inclusive foi um movimento que a gente fez um bar, que teve muito sucesso, muitos participantes, tanto do Lola quanto associados do Livres. Seguindo para novembro,
Em novembro nós fizemos parceria com a Casa do Saber e realizamos dois grandes eventos. O evento com o deputado federal Alex Manente, autor da PEC da prisão em segunda instância, e também o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará. Discutimos cidades, discutimos Congresso Nacional, discutimos Brasil. Esse é o Livres do novo semestre, discutindo grandes pautas com grandes personagens. É isso, parceria com Lola, com o Movimento Liberal Feminista, com pessoas do Cidadania. Fizemos um grande evento agora no Cidadania com líderes municipais, líderes jovens. É assim que nós vamos trabalhar.
Para fazer um balanço do que a gente fez esse ano aqui no Rio de Janeiro, bom, a gente teve um aumento no número de nossos associados, e a gente conseguiu estabelecer uma boa agenda de eventos. A gente tem feito de 3 a 4 eventos pelo estado por mês, e tem sido bem exitoso. Né, o fim de ano é um pouco mais parado, a gente tem um pouco menos eventos, mas nos 3 ou 4 primeiros meses aí desse último semestre a gente conseguiu ir bem. Segunda coisa muito importante que a gente conseguiu fazer aqui no Rio de Janeiro foi trazer os eventos para fora da cidade do Rio. A gente conseguiu fazer eventos fora da cidade, na região serrana e no Norte Fluminense. Barra Mansa, Volta Redonda, Nova Friburgo. Isso foi muito importante para a gente poder manter o nosso projeto. É isso. Valeu.
Fala, galera Livres. 2019 foi um ano importante para o Livres aqui no Espírito Santo, com o aumento exponencial de associados, as pessoas se interessando pelo Livres. Fizemos muito cerveja de política, fizemos um evento muito bacana na casa do ex-prefeito Luiz Paulo, de um ano do nosso cerveja de política, teve roda de samba, churrasco, as pessoas adoraram. Fizemos o Amigo Livro recentemente, juntando toda a galera do Livres, incentivando a leitura, aperfeiçoamento intelectual. Fizemos o lançamento do Plano Real. Foi um ano muito importante, muito interessante, que fechou com chave de ouro o lançamento da campanha, da pré-campanha, né, do Mazinho dos Anjos da Prefeitura de Vitória. Se 2019 foi muito bom, se Deus quiser, 2020 vai ser melhor ainda. E agora, no próximo fim de semana, a gente concretiza mais uma vez, reforça mais uma vez o nosso alinhamento, nossa reaproximação de todos os movimentos liberais, o grupo Luiz Martins, o SFL, o MBL, e vamos fechar o ano com um churrasco no próximo final de semana, em conjunto com todos esses movimentos. É isso aí, se Deus quiser, ano que vem vai ser muito melhor.
E o ano de 2019 foi super importante para o movimento, especialmente aqui no nosso estado. A gente saiu de um baixíssimo engajamento das pessoas para mais de 1.000 pessoas alcançadas entre associados e novos associados, e também fizemos 15 eventos com organização própria ao redor do nosso estado. Foram 8 cidades atingidas, vários líderes regionais se consolidando como lideranças liberais em suas regiões e micro-regiões, e a gente só teve a agradecer ao Livres por ter nos oportunizado construir esse movimento que é tão importante aqui no nosso estado.
Olá, pessoal! O 2019 do Livres aqui do Distrito Federal foi bastante cheio de eventos em defesa da liberdade. Nós tivemos, por exemplo, a exibição do documentário dos 25 anos do Plano Real lá na Universidade de Brasília. Demos início ao Clube do Livro, onde já discutimos as bases do liberalismo e o liberalismo clássico. Tivemos a muito bem-vinda entrada da deputada distrital Júlia Luci, que agora é a mandatária do Livres e tem feito um ótimo trabalho em defesa da liberdade lá na Câmara Legislativa. E fizemos os Cidades Livres para discutir educação e primeira infância com a deputada Júlia Luci e com o ex-secretário de educação aqui do DF, Rafael Parente. Teve muita coisa boa em 2019 e com certeza vem muita coisa boa em 2020.
E venho aqui fazer uma pequena apresentação das nossas atividades nesse ano. Bom, de início quero dizer que assumi a coordenação mais ou menos em abril, maio, e desde então a gente se preocupou em primeiro organizar grupos locais, uma equipe que conseguisse dar conta das atividades que nós pretendíamos. Logo depois iniciamos, né, as nossas atividades, primeiro com o Cine Debate, né, sobre o Plano Real, com a presença de 2 professores de economia na Faculdade de Economia, depois com a palestra com o ex-presidenciável Eduardo Jorge, na Faculdade de Direito da UFBA. Após isso, durante esse momento, várias reuniões, né? Reuniões de equipe e reuniões de associados. Nós tivemos também, a seguir, um Cidades Livres, tratando sobre liberdade econômica. E agora, mais recentemente, vamos ter mais o Projeto Nabucco.
Esse é o vídeo com balanço do ano de 2019. Bom, eu peguei a coordenação no final de outubro, então não há muito o que reportar, né? tanto o mês de novembro quanto o mês de dezembro foram organizadas exibições de documentários do Plano Real. Em novembro aqui em Natal, em ambas as situações, com o apoio do SFL, né, de pessoas diferentes, em dezembro em Mossoró. E o de Mossoró eu não tenho como dar feedback ainda porque vai ser exibido amanhã. E aqui em Natal foi um sucesso, até a coordenadoria nacional me elogiou, né, porque nós temos 30 e poucos associados aqui no RN e eu consegui colocar 38 pessoas no evento, né? Então estou muito agradecido aí com a coordenação nacional, toda a atenção que eles me deram, e foi um bom 2019, por pouco tempo, mas foi. Tchau, tchau.
Nós esse ano fizemos algumas atividades, palestras sobre o desenvolvimento da liberdade aqui na Associação Comercial na cidade de Paraíso, do Tocantins. E um dos eventos mais importantes que nós fizemos aqui foi o Bar Livres. Temos ainda poucos associados no estado, mas estamos crescendo com muito entusiasmo para o ano que vem na campanha para prefeitos.
Saudações, meu nome é Leão Cineri e sou o novo coordenador estadual do Livres em Rondônia. Quero agradecer novamente a oportunidade e reafirmo meu compromisso com a organização. Aproveito para comunicar que a partir de janeiro retomaremos as atividades em Porto Velho e no decorrer do ano levaremos eventos também para o interior do estado. Peço o apoio de todos os associados para realizarmos um grande trabalho em 2020 e desde já desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Bem, como vocês acabaram de ver, o Livres fez uma reestruturação, está com muita atividade nos núcleos, um departamento comandado por Magno Cal.
Na verdade, a gente conseguiu dar uma reestruturação, a gente conseguiu mudar um pouco o rosto dos núcleos, a gente tinha muita gente querendo se engajar, mas pouca oportunidade de se engajar. E nos últimos meses de 2019, a gente conseguiu trazer essas pessoas para as atividades que a gente propôs para os núcleos, né? Foi uma coisa que a gente começou com essa proposição de ideias, de coisas que eles podiam fazer. A gente está fazendo aí uma média de 30, 30 e poucos eventos por mês, gente chegando a 20 núcleos estaduais em 20 estados. A meta no ano que vem é para a gente chegar a 23, tantos quantos forem possíveis. É claro que há dificuldades em estados menores, estados onde há pouca história de iniciativas como essa, mas devagarzinho a gente vai aumentando, vai chegar nos 27 ao final de 2020, espero.
Pois é, uma das iniciativas importantes para a formação dos quadros, como o Gontijo já comentou, foi o Livres Web, né, e o Clube do Livro. Gontijo, explica um pouco a importância do Livres Web, né, e como a gente pode... o que é que a gente pode esperar para 2020?
A gente fez webinários semanais, todos eles com algum tema bem delimitado e relevante no momento. Então, sei lá, superendividamento, reforma da Previdência, enfim. E eles são fundamentais para um debate de dentro do movimento de qual é a nossa posição. Como é que a gente se organiza, quais são os pontos relevantes de cada um desses temas que a gente deveria defender, como é que a gente toma essa posição publicamente. Porque uma das maiores demandas que a gente tem, todo mundo que me encontra, como é que o Livre se posiciona sobre o tema A, B, C, D? Parece que a gente tem que ter um cardápio pronto de 500 posições sobre diferentes temas. Isso foi uma ferramenta interessante que a gente encontrou de fazer esse debate interno. É fundamental que as pessoas participem, porque isso vai ditar os rumos do movimento. Então, toda quarta-feira, agora a gente está dando uma pausa de final de ano, mas semanalmente, ao longo do ano normal, a gente teve esses webinários. E foram, enfim, espaços para essa discussão. Isso foi como a gente encontrou para fazer isso, sem ter que ficar fazendo encontro presencial o tempo todo e cada um podendo participar do tema que achasse mais interessante.
Conseguimos trazer especialistas de renome para conversar com qualquer associado ou qualquer pessoa, na verdade, né?
Sim.
Que... Pessoas como Pedro Fernando Neri, um dos maiores especialistas em previdência.
Carla Brown. Para todo mundo ali, no webinar, qualquer um podia mandar uma pergunta e ser respondido pelos maiores especialistas sobre o tema no Brasil. Então, também é parte do nosso papel de trazer aí a nossa base, que o Livres é um movimento que tem essa particularidade, né? Tem uma base bastante grande, trazer a base para conversar com os especialistas e tirar dúvidas enfim, né, formar a sua própria posição.
Bem, todo esse conteúdo na íntegra você pode assistir na nossa área do associado. Se você ainda não for associado, é muito simples. Basta entrar em eusoulivres.org/participe, fazer o seu cadastro e entrar para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. E, além disso, esse gesto que você pode fazer agora, se você ainda não for um associado, foi feito muitas vezes em 2019. Nós iniciamos o ano com cerca de 2 mil associados e estamos finalizando o ano com 3 mil associados. O que é que esses associados podem esperar do Livres em 2020?
Mais trabalho.
Muito trabalho.
Com a gente já com a bateria recarregada. E trabalhando mais. Acho que 2020 vão ter alguns desafios, as pautas no Congresso vão continuar a ser levadas adiante, a gente vai ter muito trabalho, vai ter uma reforma administrativa, talvez uma reforma tributária, a gente não sabe, mas as batalhas nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional continuarão a ser travados. Agora a gente pode afirmar com toda certeza, a gente vai ter mais poder de fogo, né? a gente tem mais presença na sociedade, a gente tem mais presença nesses locais, a gente tem uma base mais engajada, eu acho que pode esperar muito mais participação.
Acho que um outro ponto importante é que a gente vai continuar fazendo as coisas com foco em responsabilidade nas nossas opiniões, buscando reputação antes de popularidade e buscando ser relevante. Uma coisa importante para separar a gente de muitos movimentos que existem ou que antecederam a gente, é que o nosso foco não é em ser o movimento mais popular de todos, é em ser o movimento mais importante de todos. A gente quer falar de temas municipais, que é uma coisa que pouca gente tem falado, falar de formas que a gente consiga trazer as camadas mais populares da sociedade para dentro do debate e principalmente virar uma voz de referência, né? Ser uma voz de referência dentro do movimento liberal de pessoas que estão propondo soluções que são viáveis, que são liberais e que são absolutamente de vanguarda.
E que resolvem problemas concretos, né? Não abstrações, não é uma coisa de debate.
Não é um clube de debate, não é uma organização exatamente de formação intelectual, de divulgação de ideias. É também várias dessas coisas. Mas nós nascemos com um foco muito claro na ação política, na ação social.
E na realidade.
Que devem ser levar em conta a realidade. Então, a gente deseja avançar uma agenda, a gente não está necessariamente engajado em mover a janela de Overton, né? A gente não está empurrando a fronteira do aceitável político ideologicamente. A gente está trabalhando com a realidade que a gente tem, a nossa missão é bem, bem clara, o que a gente nasceu para fazer ali. É bem claro, a gente trabalha com diversas outras organizações cuja missão está um pouco mais nesse foco, focada nessas questões, mas para a gente é trabalhar com o que a gente tem, trabalhar com a realidade e tentar fazer essa realidade um pouco mais liberal.
Muito bom. E em 2020 a gente vai ter um foco muito grande em achar soluções para problemas concretos das cidades brasileiras, né? Acho que é importante, Gontijo sempre diz que o movimento liberal esteve muito acostumado a tratar de questões macroeconômicas, questões que às vezes parecem muito abstratas e distantes do dia a dia das cidades, né, Gontijo?
Pois é, a gente sempre falou de abertura comercial, câmbio, impostos federais, mas a gente fala muito pouco de creche, mobilidade urbana, padrão arquitetônico, serviço de água. Tem um déficit liberal nessa produção de políticas públicas e conhecimento. E é fundamental, dentro de um contexto de uma eleição municipal, que você se coloque como um movimento político que tem proposta para as coisas, né? E para ter proposta boa para as coisas, você tem que escutar. Não adianta a gente chegar aqui, juntar Magno mais três especialistas e falar: vamos fazer um caderno de políticas públicas para o Brasil inteiro e ele vai se encaixar em todos os municípios. Não vai. Então a gente está fazendo uma coisa de baixo para cima, promovendo debate, escutando as pessoas, daí tirando insumo para construir propostas para o ano que vem.
É isso aí. Vocês querem deixar mais alguma mensagem?
Feliz Natal, próspero ano novo.
Associe-se.
Associe-se. No ano que vem a gente está aqui de novo.
É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder notificações. Hoje a gente está entrando num recesso, mas nós não vamos lhe abandonar. Continuaremos aqui com conteúdo especial nesse final de ano. Na próxima semana, o nosso presente de Natal vai ser uma versão em série de um dos grandes trabalhos que nós realizamos em 2019, o documentário Real 25 Anos, Muito Além de uma Moeda, contando toda a história e recuperando o legado das reformas liberais que embasaram a transformação da moeda no Brasil, que venceu a hiperinflação e devolveu um pouco de normalidade para a economia brasileira. Na semana seguinte, a gente vai ter aqui, para receber 2020, uma série de programas especiais analisando as mudanças importantes que aconteceram no Brasil e no mundo ao longo dos anos 2010, porque chegando 2020, nós vamos estar mudando a casinha decimal. É um bom momento para fazer uma análise com um olhar panorâmico um pouco mais distante, tentando pensar e entender as grandes transformações que o mundo sofreu de 2010 a 2019. Sempre no mesmo horário, às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres, também nos agregadores de podcast. Então, tenha um bom fim de semana, a gente vai voltar a se ver daqui a uma semana. Na próxima semana você vai ter o documentário do Plano Real numa série especial, e a partir do dia 6 de janeiro estamos de volta com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Então, bom Natal, boas festas, feliz ano novo e até 2020.